Amém? Eu falei nas últimas 3 semanas sobre igreja, e eu quero continuar falando sobre esse assunto. A igreja é a esperança do mundo, tudo quanto Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através da igreja. Na igreja, embora o templo seja de extrema importância, em lugares como no Brasil, na Europa, em que o cristianismo tem liberdade, não é? E há liberdade religiosa, mas existem lugares em que a igreja não reúne-se no templo. Nos primeiros séculos não foi assim, no Império Romano, eles se reuniam escondidos, nos cemitérios, nas catacumbas, e graças a Deus nós temos liberdade aqui para não somente vivermos o Evangelho, mas também proclamarmos o Evangelho. Então tudo quanto Deus vai fazer na terra, Deus fará através da igreja. Tudo quanto Deus vai fazer na terra, fará no Brasil, Ele fará através de um povo que absorveu os valores do reino de Deus. Tudo quanto Deus vai fazer na terra, Deus fará através de uma liderança descentralizada. Uma liderança descentralizada é uma liderança que equipa o corpo, que equipa a igreja, que equipa a comunidade dos santos para viver o Evangelho. No último ano, nós pensamos muito em redefinir algumas palavras que no conceito de muitos cristãos é um conceito assim, muito distante. Quando a gente fala dessa palavra missão, por exemplo, ou missões, as pessoas sempre pensam num lugar distante. Na sexta-feira, tive uma reunião de 1h30. Se você não sabe, eu sou um admirador de culturas. Eu estudo culturas já há bastante tempo. Inclusive, tem 2, 3 capítulos no meu livro, A Bíblia aos Olhos do Islã, que eu falo justamente sobre esse tipo de assunto. E é interessante, porque nós estávamos... Eu estava numa reunião com o pessoal, com o pastor Newton, do Viver Bem, o pastor Joanã, que é a capelania eclesiástica, e nós estávamos pensando como otimizar o nosso trabalho com o pessoal acima dos 60 anos. E eu falei para eles assim, olha, isso aqui é uma oportunidade única para nós como igreja. Embora não é, a capelania eclesiástica, pastor Joanã, pastor Newton e uma equipe de tantos outros, Maria Inês e tantos outros, mais ou menos 15 pessoas, procuramos fazer um trabalho de uma assistência e um pastoreio muito próximo, ligando, perguntando se tinham necessidades, se precisavam ir aos hospitais, as pessoas eram acompanhadas, e assim por diante. E eu falei para eles assim, o nosso grande desafio aqui nessa reunião é pensar que as culturas agora não estão distantes de nós. Porque nós temos pessoas que conseguem lidar bem com as ferramentas digitais, pessoas acima de 60 anos, mas nós temos outras pessoas que elas não conseguem conectar no domingo o culto lá no YouTube. Elas não, absolutamente não conseguem. Então, o nosso grande desafio como igreja é juntar toda essa força. É conjugar essa força toda que está no corpo. Essas culturas diferentes. E eu falei para eles, olhem, eu queria que vocês simplesmente pensassem que as culturas agora não estão distantes. Nós temos adolescentes, jovens, crianças, todos no meio ambiente com culturas totalmente diferentes e cada uma mais complexa que a outra. Então, o nosso desafio como igreja é conjugar toda essa força, porque isso é reino de Deus. E esse é o nosso grande desafio, queridos. É olhar para esse corpo diverso que é a igreja. E falar de corpo é falar de comunidade, comunidade diversa. A diversidade pode nos tirar do comodismo. A dificuldade pode, a diversidade pode gerar desconforto. A diversidade pode ser um passo quando ela não é reconhecida, apreciada, admirada. Ela pode ser um passo para a divisão. E a divisão não é simplesmente porque há rebelião. A divisão é porque pode haver o silêncio, pode haver a omissão, Ah, isso não é para mim, isso é para o pastor, é para o ministro de louvor, é para o líder de célula, é para a diaconia. Não, é com você mesmo. É para nós. Quando todos os cristãos forem impulsionados, encorajados, em primeiro lugar, desenvolverem um relacionamento íntimo com aquele que os salvou, e se sentirem responsáveis na área, no lugar, no ambiente de trabalho, na universidade, na escola, na empresa, na família, e exercerem influência através deste relacionamento. Uma comunidade, um corpo diverso, precisa de princípios, que eu chamo de princípios basiladores. Precisam de âncoras. Eu não preciso nem falar para você daquilo que está acontecendo na sociedade. A ausência de valores, de princípios. Fala-se de diversidade religiosa. Fala-se de ideologia de gênero. Fala-se de um novo padrão de família no contexto da pós-modernidade. E às vezes para nós é cômodo chegar nos ambientes e ser indiferente a tudo isso. Não estou falando de religiosidade, de hipocrisia, de legalismo, mas eu estou falando de alguém cuja vida foi impactada pelo poder que vem do alto. É impossível alguém nascer de novo e não receber a revolução dos princípios do reino de Deus. O reino de Deus, aonde chega, ele põe as coisas em ordem e algumas até em desordem, para que seja ordenada conforme aquilo que ele quer. Lembra de Atos, quando Paulo passava pela cidade assim, quem são esses caras? Eles estão colocando o mundo de perna para o ar. E os princípios balizadores no corpo, falando no livro de 1 Coríntios, eu disse que Paulo reconhece que a vocação dele está em Deus. Esse é um princípio balizador. O segundo princípio balizador que eu falei é que ele reconhece Jesus Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, escárnio para os gentios, mas salvação para todo aquele que crê. Eu desafiei a semana passada que lêssemos a carta de 1 Coríntios, e conforme eu estou me imergindo mais e mais nessa carta, como é maravilhoso descortinar, ver quanta sabedoria, quanta ousadia tem naquela carta. Não é? Quanta coisa linda Deus fazendo. E o terceiro princípio que eu quero falar com vocês, como igreja, corpo, comunidade e serviço, essa é a parte 4, não está ainda no nosso SoundCloud, mas num dado momento eu vou colocar, ou nas redes sociais da igreja, vou fazer aí uma reivindicação, ou nas minhas redes sociais. Mas o quarto princípio, o quarto pilar é o pilar da vocação. A vocação é pessoal. A vocação, ela é irresistível. Isso que é a vocação. Então, Paulo, quando fala da vocação, essa palavra aparece pelo menos 150 vezes na Bíblia, e ela está associada a uma comissão divina, a uma convocação. Então toda a igreja, todo o corpo é convocado. Todo o corpo é chamado por Deus. Ela é pessoal, ela é incontestável e ela é irresistível. Ronaldo Lidório dá essas definições no livretinho. Acho que custa uns R$3. Ele diz que a vocação é pessoal. Ela é incontestável. Quem somos nós para contestar o chamado de Deus? A vocação de Deus é irresistível. Quem somos nós para resistir? Quem é o vaso para dizer para o oleiro o que ele tem que fazer? Quem somos nós, com toda a finitude, com toda a limitação, diante da grandeza e da infinitude desse Deus, que te chama pelo nome, que te tem cravado na palma das mãos dele, que chama as estrelas pelo seu nome, que tem o universo na palma da sua mão? A gente devia ficar pianinho, às vezes até colocar um zíper na boca e dizer assim, como Samuel disse: Senhor, fala que o teu servo e que a tua serva ouve. Há 3 anos atrás, eu estava ouvindo um angolano, no meio de uma guerra civil na Angola, isso não estava no meu script, nas minhas anotações, no meio de uma guerra civil em Angola, ele foi no lixo procurar um pouco de comida e ele encontrou uma revista. Revista esta que era enviada do Brasil, uma revista cristã para Angola. E ele ouviu falar do Brasil, falar sobre um seminário, ele já era um crente, estava passando necessidade. Ele escreveu para esse seminário, o seminário disse assim: não, vamos te dar uma bolsa e vamos trazê-lo da Angola para estudar no Brasil. O nome dele é Santareno, um negro, pastor de uma igreja de brancos lá em Curitiba. E ele disse a seguinte história: as pessoas dizem para mim assim, mas por que você veio de Angola? Você é muito corajoso. Ele disse assim: eu corajoso? Corajoso ou corajosos são aqueles que reconhecem que Deus os chamou e tentam fugir. Esses são corajosos. É porque há muita ousadia. Santareno está certo. A vocação de Deus, ela é pessoal. Ela é incontestável. Ela é irresistível. Lidório define isso de forma clara. Ela é pessoal, pois ela lança no coração dos seus filhos uma intransferível e profunda convicção de chamado e propósito. Um ano e meio atrás, um dos jornais mais famosos de medicina discutindo a questão do propósito da vida. Nós não fomos chamados e separados para corrermos atrás do vento. Aquele que nos chamou é o mesmo que faz as conexões. É aquele que chama as coisas como que já fossem. É aquele que diz a Abraão: sai da tua terra, sem GPS sofisticado, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É o Deus que anuncia o fim desde o começo. Por que resistimos? Por que confrontamos a Deus? Por que ousamos não aceitar o seu chamado? O chamado de Deus é pessoal, lança no nosso coração. Por isso eu falei para o Jeff, eu falei na reunião, e para o Douglas. Sinceramente, os resultados, não é? São mais que resultados físicos. Os resultados que produzimos no reino pela graça do Senhor são marcas do chamado do Senhor para a nossa vida. Paulo discute isso de forma muito peculiar no livro de 1 Coríntios. Porque é uma igreja ambígua, nenhum dom falta, mas há divisão entre vocês, há partidarismo, ele diz assim: vocês de um, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Pedro, outro eu sou de Cristo. Eu não pude falar a vocês como crentes maduros, mas como crianças infantis, porque há carnalidade entre vocês, a imoralidade, o filho tomou a esposa do pai, há conflito ético em, Atos, em 1 Coríntios 8, porque aqueles que supostamente pensam ser mais maduros vão comer as carnes sacrificadas nos templos na frente daqueles que são imaturos e fazem os mais frágeis tropeçar. Uma igreja conturbada, mas que Paulo no primeiro capítulo diz assim: aqueles que são santos e chamados para serem santificados. E talvez você pense melhor, de forma mais profunda, no conceito de igreja que há no mercado religioso. Nós existimos como Igreja Batista do Povo, sermos arrastados para discussão pública como objeto. Resistimos e precisamos resistir até o sangue, se for possível. Porque não somos de nós mesmos. Os valores que recebemos não são valores de um reino terreno. A cultura que deve nortear os nossos passos, os nossos negócios, a nossa família, a nossa vida, tem que ser a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é revolucionária. Então, quando falamos de vocação, de missão, não é um conceito distante. A igreja é convidada a participar da missão de Deus na face da terra. Por isso ele chama, por isso ele equipa, por isso ele separa, por isso ele escolhe. Enviar, enviamos para Cajazeiras, enviamos para a Amazônia, enviamos para a Ásia, mas enviando para a janela 8 por 18, das 8 da manhã às 18 da tarde, para o mercado de trabalho, para a escola, para a universidade, para os negócios. Porque a vocação não é dada para a esfera privada, a vocação é dada para o bem comum, para o corpo. Quando o Império Romano estava sendo totalmente destruído pelas invasões dos bárbaros, a igreja estava lá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Próxima semana eu vou falar sobre a história dos batistas, sei que talvez você nem se interesse. Por que que eu vou falar? Por um princípio basilador. Você não sabe quantas pessoas morreram com pedras amarradas no pescoço, dentro dos rios da Europa, para que hoje você estivesse sentado no banco da Igreja Batista do Povo em Vila Mariana. E a gente pensa que as coisas sempre foram assim: light, soft, genérico. Alguém pagou um preço alto. E nós devemos honrar a nossa história, porque um povo que não conhece a sua história é como um povo sem memória. E não é contar história por contar história. É porque é a nossa história. É porque Jesus disse assim: olha, sintam-se dignos quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Igreja, corpo de Cristo, que tem o princípio basilador da vocação, que nasce em Deus. A vocação é pessoal. Em Atos capítulo, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Paulo está dando aqui uma bordoada segura. Vocês estão aí formando partido. Eu quero que vocês lembrem quem vocês eram quando vocês foram chamados. Vocês não eram nobres segundo os padrões mundanos. Vocês não eram intelectuais. Mas Deus chamou as coisas que não são para confundir as que são. Meu irmão, sinceramente, quando eu leio textos como estes, sinceramente, na minha vida pessoal, nos meus devocionais, eu não tenho que fazer outra coisa a não ser chorar. E dizer: Deus, obrigado. Obrigado. Porque segundo o padrão do mundo, nós não éramos nobres, pelo contrário, nós éramos a escória do mundo. Nós não éramos absolutamente nada. O Senhor nos fez. Paulo vai dizer assim: olha, vocês estão se gloriando aí, dizendo, não é, que tem os seus seguidores, que há toda uma série de divisões e de conflitos internos. Eu quero dizer para vocês que não há glória humana no Evangelho. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, porque foi Ele que pagou o preço por você. Então, para o Paulo inserir a vocação no contexto da divisão, ele pontua essa prerrogativa, primeiro dizendo assim: lembrem-se quem vocês eram. A ideia de escravos expostos no mercado para serem vendidos. Na verdade, eu quase terminei um artigo que eu estou escrevendo sobre a história do cristianismo, mas principalmente sobre essa questão. Tem um filósofo do segundo século chamado Celso, e ele faz chacota dos crentes, dizendo assim: olha, se um crente encontrar um intelectual, se encontrar uma criança, se encontrar uma mulher, se encontrar um leigo, ele até vai tecer um argumento. Mas se ele encontrar um intelectual, ele foge. Porque Celso dizia que o cristianismo era para leigos, pessoas não educadas. Em 2001, uma jornalista da Folha de São Paulo publicou uma matéria criticando o candidato, o então candidato a presidente da República, Antônio Garotinho, dizendo assim que ele iria manipular uma massa ignara para se eleger. 2001. Só que eles esqueceram de atualizar e de reconfigurar a história do cristianismo. As maiores universidades do Reino Unido, da Europa num todo, dos Estados Unidos, foram fundadas por cristãos. A história do direito está fundamentada no pensamento de Tomás de Aquino. A fundamentação dos direitos humanos está fundamentada nos princípios cristãos. Ainda que queiram nos colocar na margem e dizer: cale-se, como uma massa ignara, massa de manobra, e esse é o contexto que muitos usam, toda a história da humanidade está permeada pelos princípios da Bíblia, quer queiram, quer não. E mais, não podem anular, invalidar o que passou, e jamais nos impedirá de formar uma história gloriosa no futuro. Mas para isso, nós precisamos entender a nossa vocação. 1 Coríntios 12, 2 diz assim: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Percebe aqui? Paulo está dizendo assim: essas são as prerrogativas. Antes vocês tinham um outro Deus, eram outros valores. Vocês eram levados daqui para ali. Quando Deus chegou, algo mudou. Glória a Deus. Capítulo 12, verso 25. Qual é o propósito? Ele dá as prerrogativas. Lembrem-se quem vocês eram. No 25 ele diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo. A vocação tem o propósito da conciliação. A vocação individual, ela promove o bem comum, o coletivo. E aí me preocupa, me desculpe, vou ser franco e aberto. Existe cerca de 10 milhões de desigrejados no Brasil. Essa terminologia usada aí fora. Sabe uma coisa que eu acho? Lendo 1 Coríntios, Deus vai dizer para Paulo assim: olha, nenhum dom vos falta. Vocês são uma bagunça, uma baderna, tem imoralidade, tem conflito étnico, tem partidarismo. Mas no capítulo 1, ele chama Igreja de Deus em Corinto. Aí vem um grupo, não é? Que pensa ser mais evoluído, que se desencanta com a igreja como instituição e vive a parte dela. Isso pode ser tudo menos igreja. Um outro dado histórico é: eu não conheço nenhum homem de Deus no decorrer da história, nenhum, que quis dividir a igreja. Antes da reforma protestante, Francisco de Assis, no 11º século, com o seu voto de pobreza e castidade, ele protesta contra a igreja, que era uma igreja que vivia chafurdada no luxo e na corrupção. A gente chama isso de movimentos de reforma internos. Aí a gente vai para o século XVI, Martinho Lutero queria reformar a igreja católica apostólica romana, dizendo que os abusos cometidos pela igreja de vender as indulgências, os documentos, a pessoa comprava um documento, o pecado dela era perdoado e as demais gerações futuras eram perdoadas. As relíquias eram vendidas e as pessoas, quando compravam, recebiam graça. O Lutero vai dizer assim: não, a salvação é pela fé. E o que ele queria era simplesmente introduzir isso na teologia católica. Século XVIII, um líder anglicano, John Wesley, queria reformar a igreja anglicana. A igreja anglicana, alguns teólogos chamam de uma igreja católica melhorada. Hoje tem muitos movimentos lindos no Reino Unido, dentro da própria igreja anglicana. Mas o John Wesley, ele permaneceu anglicano. E a igreja metodista só surge depois da morte de John Wesley. Aí vem um grupo que se acha o suprassumo da quinta essência, que se desencanta com uma igreja como instituição, aí vive a parte da igreja dizendo: não tem lugar para mim, eu sou muito santo. Enquanto Deus, Cristo, o Espírito Santo, chama uma igreja bagunçada, que é a igreja de Corinto, de meu povo, uma igreja que nenhum dom vos falta. Veja que puro exclusivismo de alguns grupos. Viver a parte do corpo. Não tem como ser crente, dizer que é cristão e viver a parte do corpo. Não tem como dizer que sou vocacionado, que sou membro de um corpo, do corpo de Cristo, uma comunidade chamada, convocada, separada, e viver individualmente, Isso pode ser tudo, menos igreja. Porque não é bíblico e não encontramos exemplos históricos. Ah, alguém pode dizer assim, não, mas tinham alguns movimentos. Tinham. Os movimentos eram movimentos de reforma que estavam dentro da igreja e conseguiam conviver. A Trindade única forma um corpo único por meio de uma diversidade de dons. Ato, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, diz assim, em diante. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A vocação tem um princípio absoluto. Não é invenção, não é produto do intelecto, não é um treinamento do coach, não é forjado por um conceito ideológico, filosófico. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A vocação tem fundamento absoluto, único e exclusivo. A Trindade trabalhando na igreja. 1 Coríntios 12, 6. Há diferentes formas de atuação. Há diferentes formas de atuação. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Deus reconhece a sua individualidade. Deus reconhece a individualidade de cada membro. Ele reconhece. 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei. Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Ele reconhece a importância de Paulo, a importância de Apolo, mas Deus dá o crescimento. A individualidade no todo é de extrema importância. É por isso que é uma ofensa, uma violência, um abuso. Qualquer líder que tenta formatar a igreja a seu bel prazer. E se permite ser abusado qualquer membro que sabe, tem consciência da sua vocação e se sujeita a qualquer plano, a qualquer vocação, a qualquer projeto que não seja aquilo que Deus desenhou para você.
Você viu que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Sobra para a liderança e sobra para vocês. E é uma violência. Porque se Deus reconhece, e sabe o que é que o Paulo vai dizer assim? Olha, eu não fui chamado para batizar. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, afinal não batizei ninguém. Aí ele cita duas famílias que ele batizou. Eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o Evangelho. Percebe? O princípio balizador da vocação, o princípio balizador da vocação do ponto de vista individual, mas que tem função coletiva. Nós queremos ser essa igreja. E a redefinição do nosso Ministério de Missões, o último ano agora, foi acolher, reconhecer as vocações e enviá-las para lugares estratégicos. Ao sair desta igreja, ou a Igreja Batista do Povo, e todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, espalhados por esta grande cidade, saiba que foram acolhidos, reconhecidos como membros do corpo de Cristo, e enviados para lugares estratégicos para gerar impacto e transformação. Mas se precisar gerar desconforto, ele vai gerar desconforto. Para que a gente saia da zona de conforto e possa realmente viver a aventura do reino de Deus. O corpo não é composto de um só membro. 1 Coríntios 12, 14. Eu sei que tem alguns que gostam de ser exclusivos. O mais belo, o mais notado, o diferencial. Alguns gostariam de ser assim. Paulo vai dizer assim: olha, os membros menos honrados, do ponto de vista humano, Deus os decorou. Deus, não foi? Veja, Deus os decorou. E se Deus fez, quem sou eu para dizer que Ele não fez? Se Ele deu a função e o dom, quem somos nós? Eu vou encerrar, vou ler uns 3 versos aqui, e eu vou encerrar. Os membros do corpo existem uns para os outros. 1 Coríntios 12, 15 diz assim: se o pé disser, por que não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Olha só que ousadia. Deus estabeleceu, Deus alocou, agora está fazendo birrinha, biquinho, não pertence ao corpo. Quem é você? Nós não temos existência própria. Do ponto de vista da criação, criacional, a nossa existência devemos a Deus. Do ponto de vista da redenção, Paulo fundamentou Cristo e crucificado. Do ponto de vista do resgate, ele diz: vocês não pertencem a vocês mesmos. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Olha a outra frase. Verso 21. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Pura individualidade. Narcisismo puro. Percebe que o silêncio, o não pertencimento, ou dizer que não precisa, Paulo está tocando no cerne da questão da igreja, a divisão. A divisão, quando eu penso que sou uma entidade, um ser individual. Vivo a vida autônoma. Sou eu. Ah, não preciso de A e de B. Ah, eu até venho no culto de domingo, ouço o sermão aqui e ali, mas essa parada aí de querer me envolver, não, já me frustrei demais. Vai morrer frustrado? Vai continuar doente? Você é melhor do que todos? Você é o mais justo nesta geração? Você é melhor que Deus, que está no meio de uma igreja bagunçada? Deus nos chamou para um propósito maior e mais sublime, que transcende a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Somos membros uns dos outros. É o forte que ajuda o fraco. É o rico que tem dinheiro e põe dinheiro porque tem consciência que Deus deu, para que não haja fome e não haja necessidade. Glória a Deus. Verso 18, 12, 1 Coríntios 12, 28. E aí eu vou encerrar aqui. Talvez eu continue nesse mesmo tema aqui na próxima semana. Diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu. De novo? 1 Coríntios 12, 28. Assim na igreja Deus estabeleceu. Se Ele estabeleceu, não ponha nem na pauta, porque está decidido e nós não podemos alterar o desígnio de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã tão abençoada, por esse amor que nos constrange, por essa igreja tão viva, Senhor, iniciamos, estamos iniciando esse programa de 40 dias de jejum e oração. Que a gente possa chorar por essa cidade. Que a gente possa chorar, clamar por um avivamento nesta cidade. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, famílias, igrejas, células, cheias da presença gloriosa do Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na nossa vida, na cidade de São Paulo, no Brasil, como ela é feita nos céus. Senhor, eu abençoo esses homens e mulheres que aqui estão. Reconhecemos as vocações e os enviamos. Os enviamos no poder do Espírito, na capacitação dos céus. Às vezes como ovelhas no meio de lobos, mas tu estás conosco. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa vocação nasceu em ti. Tu és o pilar, tu és o fundamento, tu és a base, tu és a estrutura. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.